Senhora Presidente, a polêmica instalada sobre a atuação do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, dá o tom do incômodo causado por esse órgão a uma parcela dos integrantes do Poder Judiciário que não admite o controle externo. Porém, aos olhos do cidadão brasileiro, não tem o menor cabimento a insinuação de que o trabalho de seus integrantes teria exorbitado o raio constitucional de sua competência legal. Cabe ao Senado da República acompanhar de perto o atual impasse, de modo a evitar retrocessos e arranhões na democracia do país. Como se sabe, o CNJ ocupa lugar de destaque como órgão de controle administrativo e disciplinar do Judiciário. À primeira vista, estaria sob ataque de alguns magistrados, na imaginação dos quais o âmbito de suas ações deveria restringir-se a uma mera reunião protocolar de sábios. Entidade de representação da classe, a Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, quer, de fato, transformar o órgão em conselho honorário, desprovido de qualquer responsabilidade democrática. Fruto disso, foi a ação proposta pelos juízes federais junto ao Supremo Tribunal Federal, questionando o poder de regular e investigar transgressões cometidas pela categoria. A AMB reivindica a exclusividade das corregedorias estaduais nas investigações que tenham a conduta de juízes como objeto. Não por mera coincidência, presidente, ao comentar a possível restrição do poder do CNJ, em uma entrevista recente, a corregedora do Conselho, a doutora Eliane Calmon, causou mal-estar ao dizer que a justiça sofre com a infiltração de, abre aspas, bandidos escondidos atrás da toga, fecha aspas. Na verdade, senhora presidente, há uma enorme pressão para que o Supremo reduza as competências do Conselho, proibindo-o de investigar e punir juízes corruptos antes que as corregedorias dos tribunais de justiça dos estados façam esse trabalho de apuração e julgamento. A AMB encabeça tal movimento, refletindo um sentimento corporativo que me parece desinteressado na modernização do Poder Judiciário. O que ocorre na prática é que as corregedorias dos tribunais de justiça existem para não funcionar. Com raras exceções, estão submetidas ao compadrio, ao espírito de corpo. Para coibir essa postura, a partir de 2008, com o Corregedor-Geral Gilson Dipp, o Conselho Nacional de Justiça passou a fazer inspeções em vários tribunais com indícios aberrantes de irregularidades. Mesmo de forma limitada e com recursos precários, as mazelas começaram a ser expostas. Sob esse mesmo espírito, a corregedora Eliane Calmon procurou expandir tais investigações mediante parcerias entre o Conselho Nacional de Justiça e os órgãos de fiscalização, como a Receita Federal, a Controladoria Geral da União e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. No entanto, se prevalecer a tese do esvaziamento das atribuições, todo esse esforço erguido vai ser absolutamente invalidado. Trocando em miúdos, senhora presidente, a ação da AMB pretende esvaziar o órgão nacional de controle e devolver aos tribunais de justiça a sua confortável falta de transparência. Na prática, a corregedora Eliane Calmon já é asfixiada por uma gestão que a alijou de todas as comissões do CNJ. O que está em jogo é a impunidade togada e seus elos com crimes, corrupções e transgressões de toda a ordem. Antes de tudo, senhora presidenta, Vossa Excelência, que hoje oportunamente tratou desse mesmo tema que eu trato agora, neste momento, CNJ, antes de tudo, senhora presidente, é bom que se esclareça que ninguém está contra a autonomia da justiça nos estados. Aliás, para dirimir quaisquer ruídos de comunicação, nada mais natural que o ministro César Peluso compareça à audiência pública convocada pelo senador Pedro Taques, em nome da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. A julgar pelo que tem divulgado a imprensa, dos três poderes, o judiciário seria o mais opaco, o mais refratário à ideia de que deve se submeter a mecanismos de controles e exigências de transparência. Segundo a mesma tese, a natureza deste poder, cercado de pompas e formalidades, que favorece e servem de pretexto à atitude corporativa. Mais ainda, no entendimento dos especialistas, o conhecido bordão "decisão judicial não se discute" seria bem sintomático dessa mentalidade. Em outras palavras, o judiciário não deveria prestar satisfações à opinião pública, nem poderia ser contestado. A Folha de São Paulo publicou recentemente reportagens sobre os vícios administrativos praticados pelas corregedorias estaduais, inspeções feitas pelo CNJ em tribunais de alguns estados, apontaram casos de omissão e ineficiência das corregedorias regionais. Nas apurações desses órgãos, desde a sua instalação, foram identificados casos de desaparecimento de processos e manobras para evitar a obtenção de quórum para a aplicação de punições. Dois casos divulgados pela Folha são exemplares. Abre aspas. Em uma investigação no Tribunal de Justiça do Ceará, o CNJ identificou 6 exemplos em que a demora na condução das ações levou à prescrição do direito de executar as penas. Em Pernambuco, meu estado, a equipe do órgão encontrou uma ação envolvendo um juiz que já se arrastava por mais de 16 anos. No período, o processo foi redistribuído 8 vezes a desembargadores da corte. Nos últimos 5 anos, de acordo com informações do CNJ, 10 juízes foram aposentados compulsoriamente como punição entre aspas, por irregularidades. Em qualquer outra nação suficientemente desenvolvida, a aposentadoria compulsória equivaleria a uma promoção. Mesmo assim, no Brasil, trata-se de deficiência propositada da lei, que deveria ser mais rígida com as transgressões dos magistrados. É sabido, senhora presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, é sabido que o Supremo suspendeu quase metade das punições aplicadas pelo CNJ a juízes acusados de cometer crimes desde a fundação do organismo. Das 33 punições impostas pelo Conselho, com fundamento em suas prerrogativas, nada menos que 15 foram suspensas por liminares concedidas por ministros do Supremo. A indignação da sociedade é de tal monta que até alguns integrantes do CNJ, que em um primeiro momento simpatizaram com as intervenções do ministro Peluso, já repensaram sua posição e emitiram nota, sobre a qual nós conversamos há pouco, nota conjunta em apoio à ministra Eliana. Foi muito oportuna a declaração desse representante do CNJ à imprensa. Os conselheiros reiteraram o protagonismo da instituição na construção da credibilidade da justiça, destacando a previsibilidade, a celeridade e a intolerância com a corrupção como pontos essenciais na busca da segurança jurídica no país. Ao final, senhora presidente, condenaram o atual foco das discussões sobre a competência do CNJ, alertando para o que é verdadeiramente fundamental: o fortalecimento das corregedorias dos tribunais. Prevista na Constituição de 1988, a criação do CNJ em 2004 tinha objetivos muito claros. Se, de um lado, democratizaria o poder judiciário mediante a exigência da transparência, de outro, fiscalizaria a atuação e a conduta dos juízes. Quem ganha com isso é a população brasileira, cuja esperança de ver o país se afastar gradualmente de um passado de privilégios, impunidade e corporativismo, conquista espaços mais nítidos de materialização institucional. Sob pressão da opinião pública, o Supremo Tribunal Federal achou por bem adiar a decisão, sob a alegação de que a matéria mereceria maior e melhor reflexão. Que o bom senso, senhora presidente, que o bom senso prevaleça, visto que, ao longo dos debates públicos, o Brasil tomou consciência de que a eficácia do CNJ se ancora nas suas inspeções, um trabalho que expõe um resultado pernicioso do cooperativismo. Diante do exposto, senhoras senadoras, senhores senadores, diante do exposto, senhora presidente, resta a esta casa defender os interesses da sociedade brasileira e esperar dos ministros do Supremo a sensibilidade suficiente para garantir as prerrogativas constitucionais do CNJ. Se depender do Senado Federal, a independência do Conselho Nacional de Justiça jamais será transgredida em seu papel crucial no processo de consolidação da democracia brasileira. Era o que tinha a dizer, senhora presidente, nesta tarde, início de noite de hoje.
Senador Jarbas Vasconcelos, esta casa, o Poder Legislativo como um dos três pilares da democracia, não existe nenhuma outra dos poderes mais atingido, mais atacado e mais aberto do que esta casa. Portanto, temos condição mesmo, como diz Vossa Excelência, de não deixar passar batido uma questão que foi um sopro de esperança na sociedade brasileira, que o CNJ, também no Poder Judiciário, tal qual existem os controles no Poder Executivo, faça para impedir que ocorram desmandos e malfeitos no Poder Judiciário. Não é uma casta isolada, nós temos que ter a transparência e exigir. A sociedade é que paga o serviço judicial, um poder que foi feito para dirimir os conflitos entre cidadãos e o Estado. Então, o que nós queremos todos aqui é exatamente a lisura, e o que estamos fazendo é querer um judiciário cada vez mais forte, cada vez mais sólido, cada vez mais ético. Falo pelo meu Estado, onde tem um poder judiciário respeitoso e que trabalha e que é operativo. Então, nós queremos que a sociedade brasileira tenha confiança no seu poder judiciário, tal qual deverá ter com o Poder Executivo e com o Poder Legislativo também. E para isso, Vossa Excelência e eu e todos os senadores aqui estamos trabalhando para honrar a confiança da sociedade nisso. E por fim, senador Jarbas Vasconcelos, queria lhe explicar novamente a questão da mesa. Eu pedi assessoria, não houve, penso, nenhum deslize. O líder tem prerrogativa de, falando como líder, poder ceder, estando inscrito, que foi o caso do senador Álvaro Dias, o seu tempo a qualquer colega senador de qualquer partido. É uma prerrogativa concedida pela mesa ao líder apenas, que pode fazer essa cedência. Foi uma dúvida levantada por Vossa Excelência e eu recebi essa orientação. Então, eu lhe dou em homenagem à sua atuação nesta casa.
Muito eu quero obrigado. Agradecer a sua atenção, senadora Ana Amélia. Vossa Excelência, hoje à tarde, já teve a oportunidade de se expressar, de exteriorizar o seu ponto de vista claro, objetivo, como sempre, com relação ao papel e à função que exerce o CNJ. E volto agora, episodicamente, ocupando a presidência do Senado, manifestar mais uma vez, durante o mesmo dia, um novo pronunciamento dentro da mesma tese de que é fundamental manter a defesa intransigente das prerrogativas do Conselho Nacional. Eu acolho, para não me mostrar um intolerante nem um radical, numa casa que não tem regimento, essa casa não tem regimento, é uma piada falar em regimento do Senado, mas eu acolho as suas ponderações e suas explicações. Muito obrigado.